7:25.
Deixe que o mundo se acabe hoje aqui, mesmo que eu nunca mais consiga dormir, é com você que eu vou pra sempre. Mesmo que eu não possa mais tocar meu violão, mesmo que eu não escreva mais uma canção sequer de amor, é com você que eu vou. Só por você que eu vou pra sempre. Não há nada mais lindo do que o nosso amor. Pra me fazer feliz foi Deus quem te inventou. Eu e você somos um. Vem cá, você já tentou medir o céu, não dá. Mas tocar meu violão, mesmo que eu não escreva mais uma canção sequer de amor, é com você que eu vou. Só por você que eu vou pra sempre. Mais lindo do que o nosso amor, pra me fazer feliz foi Deus quem te inventou. Eu e você somos um, só um, só um. Uma simples pergunta eu vou te mostrar o tamanho do meu amor por ti. Vem cá, você já tentou medir o céu.
ZYD 430, 96,5 MHz. Rádio Vale Verde FM, Jesuítas e Assis Chateaubriand, Paraná. A partir deste momento, passamos a transmitir a Santa Missa com a bênção aos doentes. Direto da Matriz Nossa Senhora do Carmo, de Assis Chateaubriand.
Meu ser permanece em nós, ó luz do Senhor, que vem sobre a terra, inunda meu ser, permanece em nós, ó luz do Senhor, que vem sobre a terra, inunda meu ser.
Para esta celebração, pelo sétimo dia de falecimento de Milena da Costa Malim, pelos doentes de nossa comunidade e seus cuidadores, por todos os casais gestantes e tentantes, pelos pedidos e louvores que serão depositados no altar do Senhor e os que cada um trouxe para esta celebração. Irmãos e irmãs, boa noite.
Boa noite.
Nós da paróquia Nossa Senhora do Carmo queremos acolher com carinho todos aqui presentes, os que celebram conosco através da Rádio Vale Verde FM e pelas transmissões ao vivo. Esta celebração em que fazemos memória de São Carlos Luanga e companheiros mártires será presidida pelo padre Lucimar. Carlos Luanga e 21 companheiros foram vítimas das perseguições praticadas contra os cristãos em Uganda, na África, entre os anos de 1885 e 1887. Eles se ofereceram ao martírio para que a mensagem do Evangelho brilhasse no mundo. Motivados por seu exemplo, elevemos nossos olhos confiantes a Deus da vida e celebremos.
Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
Amém.
Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco.
Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo.
Sejam bem-vindos, irmãos e irmãs, que aqui se reúnem nesta Igreja Matriz Nossa Senhora do Carmo. Os que nos acompanham pela Rádio Vale Verde FM, estamos às vésperas da celebração da solenidade do corpo e sangue de Cristo, presença real de Jesus no pão e no vinho, e por isso já entramos em clima também, esta celebração em clima de preparação. Celebramos os mártires da nossa fé, aqueles que deram sua vida na defesa da fé cristã. Assim, nos nossos tempos, assim como hoje, existem perseguições religiosas ou perseguições dos cristãos, também no passado isso de forma muito intensa. E associado a esse sacrifício de Jesus, queremos trazer as nossas intenções, rezar pelas intenções particulares da quarta-feira, os enfermos, os pais gestantes, tentantes, rezar pelas famílias, rezar pelas vocações sacerdotais, os encarcerados e aquelas intenções que trazemos no coração. Para bem celebrar este mistério de fé, vamos reconhecer-nos pequenos, frágeis, pecadores e pedir de Deus o seu perdão.
A plenitude da verdade e da graça, tem de piedade de nós, Senhor, piedade de nós, Senhor, piedade de nós. Que piedade de nós.
Cristo, piedade de nós. Cristo, piedade de nós.
Senhor, que viestes fazer de nós todos povo santo, tem de piedade de nós,
Senhor, piedade de nós, Senhor, piedade de nós.
Deus Todo-Poderoso, rico em misericórdia, tenha compaixão de nós. Perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna.
Amém. Amém.
Oremos, além das intenções, dos motivos que já apresentamos, também as intenções apresentadas diante do altar de Deus, que trazemos no coração, nossa vida, nossa fé, os desafios do mundo, as intenções do Santo Padre o Papa, rezar pela paz, pela conversão dos pecadores. Ó Deus, que fizestes do sangue dos mártires semente de novos cristãos, concedei benigno que o campo da vossa igreja, regado pelo sangue de São Carlos Wanga e seus companheiros, produza para vós sempre mais abundante colheita. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo por todos os séculos dos séculos.
Amém. Amém.
Da segunda carta de São Paulo a Timóteo. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pelo desígnio de Deus, referente à promessa de vida que temos em Cristo Jesus. A Timóteo, meu querido filho, graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, nosso Senhor. Dou graças a Deus, a quem sirvo com a consciência pura, como aprendi dos meus antepassados, quando me lembro de ti dia e noite nas minhas orações. Por esse motivo, exorto-te a reavivar a chama do dom de Deus, que recebestes pela imposição das minhas mãos. Pois Deus não nos deu um espírito de timidez, mas de fortaleza, de amor e sobriedade. Não te envergonhes do testemunho de nosso Senhor, nem de mim, seu prisioneiro, mas sofre comigo pelo Evangelho, fortificado pelo poder de Deus. Deus nos salvou e nos chamou com uma vocação santa, não devido às nossas obras, mas em virtude de seu desígnio e de sua graça, que nos foi dada em Cristo Jesus desde toda a eternidade. Essa graça foi revelada agora pela manifestação do nosso Salvador Jesus Cristo. Ele não só destruiu a morte, como também fez brilhar a vida e a imortalidade por meio do Evangelho, do qual fui constituído anunciador, apóstolo e mestre. Esta é a causa pela qual estou sofrendo, mas não me envergonho, porque sei em quem coloquei a minha fé e tenho certeza de que ele é capaz de guardar aquilo que me foi confiado até o grande dia. Palavra do Senhor.
Graças a Deus.
Ó Senhor, para vós eu levanto meus olhos. Ó Senhor, vós que habitai nos altos céus, como os olhos dos escravos estão fitos nas mãos do seu Senhor.
Ó Senhor, para vós eu levanto meus olhos. Ó Senhor,
estão fitos nas mãos de sua senhora. Assim os nossos olhos no Senhor, até de nós ter piedade.
Ó Senhor, para vós eu levanto. Senhor, para vós eu levanto meus olhos. Ó Senhor, para vós eu levanto meus olhos. Ó Senhor, para vós eu levanto meus
Senhor esteja convosco.
Ele está no meio de nós.
Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos.
Glória a vós, Senhor.
Naquele tempo vieram ter com Jesus alguns saduceus, os quais afirmam que não existe ressurreição, e lhe propuseram este caso: Mestre, Moisés deu-nos esta prescrição: se morrer o irmão de alguém e deixar a esposa sem filhos, o irmão desse homem deve casar-se com a viúva, a fim de garantir a descendência de seu irmão. Ora, havia sete irmãos. O mais velho casou-se e morreu sem deixar descendência. O segundo casou-se com a viúva e morreu sem deixar descendência. E a mesma coisa aconteceu com o terceiro. E nenhum dos sete deixou descendência. Por último, morreu também a mulher. Na ressurreição, quando eles ressuscitarem, de quem será ela mulher? Porque os sete se casaram com ela. Jesus respondeu: acaso vós não estáis enganados por não conhecerdes as escrituras nem o poder de Deus? Com efeito, quando os mortos ressuscitarem, os homens e as mulheres não se casarão, pois serão como os anjos do céu. Quanto ao fato da ressurreição dos mortos, não lestes no livro de Moisés, na passagem da sarça ardente, como Deus lhe falou: eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Ora, ele não é Deus de mortos, mas de vivos. Vós estáis muito enganados. Palavra da salvação.
Glória a vós, Senhor.
Este Estimados irmãos e irmãs, aqui reunidos nessa igreja matriz, Nossa Senhora do Carmo de Assis Chateaubriand, os que nos acompanham pela rádio Vale Verde FM, amanhã, sem dúvida, é um momento importante da nossa fé, celebraremos a solenidade, uma grande festa da manifestação, ou então do corpo, da presença real de Jesus no pão e no vinho, a solenidade do corpo e sangue de Jesus. Depois de termos passado pelas grandes festas, grandes celebrações, a última delas, a solenidade da Santíssima Trindade, amanhã é como se a gente dissesse: este é o centro da nossa fé. Nós vivemos para a Eucaristia e vivemos da Eucaristia. Todo o percurso que nós fazemos tem como ponto alto o sacrifício de Jesus, Jesus na cruz. O sacrifício de Jesus na cruz que se põe a serviço da nossa salvação, e toda a vida cristã nasce também da Eucaristia, porque nós nos tornamos outros Cristos, a mesma postura, o mesmo gesto de viver, o mesmo modo de viver, onde quer que estejamos, seja em casa, na família, no trabalho, no lazer, no exercício do nosso cotidiano, a vida se torna o lugar da expressão deste amor indizível que nós reconhecemos e cremos por meio da cruz de Jesus. Então este é o momento em que vamos celebrar a solenidade de amanhã. A liturgia de hoje traz no Evangelho de São Marcos uma passagem um tanto inquietante. Primeiro que Jesus é constantemente colocado à prova. As verdades que Jesus diz a respeito do reino de Deus não são compatíveis com o nosso modo de pensar. Com isso já fica claro que nós temos um jeito de compreender a realidade, e nós tendemos a associar ou a dizer que Deus pensa a realidade, tem a realidade do eterno ou da eternidade do mesmo modo como nós percebemos. E segundo a própria condição humana, nem mesmo a respeito da nossa própria vida ou das coisas ao nosso redor, nós não temos a ciência necessária, ou seja, a luz da inteligência necessária para discernir toda a verdade. A gente começa por este ponto de partida. Nós estamos aqui com um grupo político-religioso, na verdade, os saduceus do tempo de Jesus, que eles não acreditam na ressurreição. E o matrimônio para eles, vejam bem, existe um modo de pensar e a gente faz Deus pensar do mesmo modo. O matrimônio para os saduceus não tinha outra função que não fosse a procriação. Então, este modo de pensar é transferido para aquilo que Jesus prega a respeito de ressurreição. Por isso propõe um caso um tanto esdrúxulo, né? Ou seja, um caso extremo, onde um homem casa com uma mulher, e na tradição, se o homem morre e não deixa descendente, o irmão deste homem deveria casar com a mesma mulher até deixar descendência. Eram 7 irmãos, nenhum deles deixou descendentes, e por fim morre a mulher. E a pergunta é: quando todos se encontrarem na eternidade, ela será esposa de quem? Dos 7 irmãos. E essa pergunta, ela se multiplica de muitas formas, né? Também no nosso cotidiano, já ouvi isso há poucos dias, inclusive, quando fazíamos o encontro de perdas e viuvez, aquelas situações onde alguém da família, perde-se alguém da família, e essa pergunta é muito comum quando se perde o esposo, ou quando se perde um filho, alguém que se ama, ou uma morte precoce, uma morte por acidente, e essas perguntas são ainda mais inquietantes. Quando a gente se encontrar na eternidade, o filho vai reconhecer a mãe vai reconhecer o filho. Nós vamos nos comportar na eternidade como nós nos comportamos aqui, com esse tipo de conhecimento? São perguntas pertinentes, mas talvez teríamos que aplicar a mesma afirmação de Jesus: tem certeza que vocês estão pensando do jeito certo? Vocês leem as escrituras, pergunta Jesus aos saduceus, e vocês conhecem o poder de Deus do jeito que o poder de Deus é? E a resposta teria que ser imediatamente não, porque primeiro é preciso que nós sejamos humildes em reconhecer que, por mais inteligentes, sábios, dotados de uma inteligência superior, não somos capazes de compreender todo o mistério que Deus tem a respeito da sua condição e da nossa vida. Qual é a meta da nossa vida? Qual é a finalidade da nossa vida? E a partir da resposta que a gente dá a respeito da ressurreição, é o que eu vou dizer a respeito do sentido da minha vida. Por exemplo, se eu disser que não existe ressurreição, a nossa vida não continua na eternidade, eu estou dizendo que no momento em que meus dias findarem, parar de respirar, em que vier a morte, tudo termina ali. Então, o que é a minha vida é um caminho para a sepultura. Isso define o jeito de viver. Bom, se o meu viver é caminhar para um 7 palmos de terra, né, sobre a minha cabeça, sobre o meu corpo, que sentido faz praticar o bem? Que sentido faz o amor? Que sentido fazem as relações? Que sentido tem o nosso viver? A vida seria uma espécie de fuga da morte. Por muito tempo já se pensou dessa maneira, né? Ou, né, as várias correntes no decorrer da história da humanidade, do pensamento humano. Vem Jesus e vai dizer: vocês não foram criados para a morte, mas vocês foram criados para a vida. Isso significa que vida tem a ver com o modo como eu existo aqui. Por isso todo princípio cristão, né, tem a ver com o amor, tem a ver com a bondade, tem a ver com relacionamentos, né? O relato da criação fala: não é bom que a criação do homem esteja só, vou te dar uma auxiliar para que você seja homem e você ajude ela a ser mulher, para que a vida ela seja desfrutada no paraíso onde o eterno reside. Deus é o eterno que reside no paraíso, a gente dá essa imagem para a eternidade, e nós somos aqueles chamados a compartilhar da eternidade. Então somos chamados para a vida eterna. Isso significa, claro, né? Isso significa que tendo a passagem pela morte, mesmo que tendo a passagem pela morte, a nossa vida não cessa, porque ela retorna para Deus. E no modo de viver em Deus, diz o Evangelho, nós seremos como anjos. O que é ser como anjos, né? Quem são a categoria dos anjos, qual é a finalidade, qual o serviço, ou de que modo que vivem diante de Deus, vivem, diz a nossa fé. Foram criados e contemplam eternamente a face de Deus. E essa é, na visão cristã, a meta última do ser humano. Diz o próprio texto bíblico, como São Tomás, Santo Agostinho, que não são os grandes mestres da teologia, da nossa teologia, vão dizer e instruir-nos: no momento em que nós olharmos Deus face a face, olharmos nos olhos de Deus, não haveremos de perguntar mais nada, porque o olhar de Deus sobre nós colocará em nós todas as respostas a respeito do seu mistério. Por isso diz Jesus: quando todos nos encontrarmos com aquele com quem nós convivemos na terra, não será a mesma relação. E a gente tenta explicar, porque a gente precisa do uso da razão. É como a ciência, dizem os documentos, né, a nossa fé, que a fé também precisa de ser demonstrada. Pensemos da seguinte forma: existe no casamento, existe o homem e a mulher, e existe o terceiro elemento da relação, que é o amor. Dos três, homem e mulher, o amor para ver o matrimônio, qual deles é o mais importante? O homem, a mulher ou o amor? Nós vamos dizer pela nossa experiência: quando o amor deixa de existir numa relação a dois, a casa ou o edifício cai em ruínas ou deixa de existir. Então, quem é o amor na relação entre duas pessoas? Aí vem São João e vai dizer: Deus é o amor, porque ele ultrapassa o limite dos dois, ele é superior aos dois, mas ele é o centro da casa, ou o centro da relação. Deixa de existir o amor, acaba o sentido da vivência a dois. No momento em que ambos encontrarem o amor em pessoa, por que é que eu preciso amar a outra pessoa, aquele que foi meu companheiro, minha companheira, meu filho, minha filha? Não fará mais sentido o mesmo nível de relação. Por isso Jesus vai dizer: está faltando para vocês, saduceus, e talvez nós sejamos os saduceus do tempo presente, está faltando para vocês, saduceus, primeiro lugar, o conhecimento das escrituras. Não conhecem o caminho que foi feito desde a Abraão até os nossos dias, como também não conhecem o poder de Deus. E aqui podemos examinar um pouco o nosso modo de viver a fé. Então, o nosso modo de pensar em Deus, ou pensar Deus, né? A ideia que temos de Deus, é muito comum nos nossos dias vermos essas pequenas discussões em internet, e às vezes nos fazemos influenciar, nos deixamos influenciar, e digo assim, quanto maior a nossa juventude, maior a nossa cegueira. E a juventude ou a infantilidade da fé não tem a ver, nem necessariamente não tem a ver com a nossa idade cronológica. Às vezes eu posso ter 60 anos, mas ser infantil na fé, ou adolescente ou jovem na fé. A maturidade na fé vem com a experiência, com o conhecimento, com a contemplação do mistério, e em dado momento posso dizer, agora sou mais maduro na fé, porque compreendo Deus de forma mais apropriada. E com isso, às vezes, nós nos envolvemos em determinadas discussões que são tremendamente insanas ou então tremendamente infantis, ou seja, não cabe. Aquele tipo de raciocínio, até pela lógica do nosso pensamento, não se consegue aplicar a Deus, porque Deus não entra nesse raciocínio. Quando eu digo que não entra nesse raciocínio, não cabe nesse emaranhado de pensamento que nós criamos, dizendo que Deus deva se comportar do jeito que nós nos comportamos aqui. Deus extrapola todas as coisas. Nem você consegue, nem eu consigo dar explicações ao amor, aos sentimentos que existem dentro de mim nas diversas situações da vida. Não consigo dar significado ou dar explicação, muitas vezes não consigo compreender. E como é que eu posso me fazer ousado o suficiente para determinar aquilo que Deus é? Por isso, sempre muito na perspectiva cristã, a humildade. Coloque-se em posição de humildade significa você sabe alguma coisa, mas está muito distante do verdadeiro saber. E não existe homem na face da terra que consiga reunir o saber de Deus. 60, 80, 90 anos de existência, será que conseguiremos ou conseguiríamos acumular o conhecimento para dizer o que Deus é e conhecer todo o poder de Deus? Isso é insano, ou seja, nem eu, na minha experiência de 30 e poucos anos de padre, nem você no lugar, na posição que ocupa. Isso nos coloca numa condição de humildade. Depois, Deus vai muito além, né? Aí o poder de Deus, será que o poder de Deus é aquilo que nós vivemos? É aquilo que nós pensamos, é do jeito que nós pensamos? E essa é a crítica que Jesus faz. Por isso estamos em permanente crescimento, em permanente aprendizado. E a escuta da palavra de Deus, constante, com insistência, não é nem de vez em quando, é que nos dá a capacidade, porque a palavra está repleta do espírito de quem fala. E ao proclamar a palavra aqui, eu estou emprestando a minha voz, mas quem fala é o autor que pronunciou a palavra. E quando chega aos meus ouvidos, aquela palavra, o espírito contido nela, vai ao encontro da tua experiência e abre e descortina o mistério e te faz conhecer um pouco mais, mas muito distante daquilo que nós pensamos. Por isso Jesus vai estabelecer essa crítica, aproveita da armadilha que lhe fizeram a respeito da ressurreição e revela aquilo que é a nossa fé. Se a morte for a meta última do nosso viver, é melhor a gente pescar, como diz o ditado, numa noite de frio, né? Sem minhoca, para perder tempo, né? Agora, se a fé, se a vida contempla a ressurreição, então já estamos em processo. Nós, por isso, vamos fazer a afirmação: nós cremos no Deus da vida e não no Deus da morte. Se for um Deus de mortos, perdendo tempo. Agora, como o nosso Deus é o Deus da vida, por isso recuperar a imagem de Moisés, né? De Abraão, Deus diante de Moisés, que Deus vai falar: eu sou o Deus, eu não é que eu fui o Deus, eu era o Deus, eu sou e continuo sendo. Até o Deus daquele que você já se despediu, já partiu para a eternidade, eu continuo sendo o Deus dele, porque ele está diante de mim assim como eu estou diante de Deus hoje. Este é, diríamos, um dos textos belos da nossa fé e que alimenta a esperança. Jesus, numa discussão qualquer, de rua, por assim dizer, ele estabelece o princípio daquilo que é o nosso viver e o sentido da nossa fé. Nós temos que acreditar ou acreditamos num Deus da vida e não num Deus da morte. Isso muda a minha perspectiva. O meu jeito de viver está determinado por aquilo que eu digo de Deus. Se Deus para mim é um nada, o nada é a meta do meu viver. No final da história, um grande abismo se abre à minha frente porque estou me jogando no abismo. Ou então, o meu viver será uma eterna fuga da morte. Nós já vivemos numa espécie de medo do morrer. Mas uma vez que o morrer é uma fase e um momento da nossa vida, depois do morrer vem a ressurreição. Isso deveria pacificar. Claro que a gente tem, né, daquilo que a gente não conhece, a gente tem mais insegurança e medo, por isso a morte nos apavora também, ou um pouco, é claro. E mesmo assim, nos alimentamos daquilo que é a esperança cristã. Por isso, meus caros, alimentemo-nos da palavra de Deus para conhecer o que ele fala e a sua verdade, conheçamos as escrituras e conheçamos o poder de Deus, que não tem a ver com o nosso poder e muito menos com o que nós pensamos. Se Deus vai continuar a sua ação do jeito que nós pensamos, coitados de nós, porque nós fazemos determinados juízos que, se Deus fizer, não sobra um aqui dentro, né? Porque o julgamento que Deus teria que fazer de nós ou sobre nós seria um julgamento de condenação, mas é um julgamento de amor e de misericórdia, que nem isso nós julgamos ser justo, porque justo é aquele que condena e não aquele que perdoa, muitas vezes no nosso pensamento. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Creio em Deus Pai,
Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém.
Senhor Deus, diante de muitos pecados que nos afastam de vós e da vida eterna, reunidos em oração, viemos pedir. Depois de cada invocação, vamos dizer: livrai-nos, Senhor, todos.
Livrai-nos, Senhor,
da condenação eterna.
Livrai-nos, Senhor,
de uma falsa religião descomprometida com os pobres e com a justiça social.
Livrai-nos, Senhor,
da ganância, do orgulho, da preguiça em não rezar e de outros sentimentos maléficos que mancham a nossa santidade.
Livrai-nos, Senhor,
do desânimo diante das dificuldades da vida, da falta de esperança e da indiferença para com os que sofrem.
Livrai-nos, Senhor,
da enfermidade do corpo e da alma e de tudo aquilo que afasta os doentes da confiança em vosso amor misericordioso. Rezemos.
Livrai-nos, Senhor,
da insegurança e do medo que atinge os casais gestantes e tentantes e de tudo aquilo que ameaça o dom da vida e da família. Rezemos.
Livrai-nos, Senhor.
Senhor Deus, vós conheceis nossas fraquezas e qualidades. Em vossa misericórdia, fortalecei-nos com o vosso amor e atendei nossas súplicas por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso.
Amém. Amém.
É prova de amor, junta a mesa, partilha. É sinal de humildade, nossos dons apresentar. convém.
Quem vive para si, empobrece seu viver.
Empobrece seu viver. Quem doar a própria vida, vida nova de colher. Acolhei as oferendas deste vinho e deste pão, e o nosso coração também. Senhor, que vos doastes totalmente por amor, fazei de nós o que convém. Oferta é bem servir por amor ao nosso irmão, é reunir-se nesta mesa e celebrar a acolhei as oferendas deste vinho e deste pão, e o nosso coração também. Senhor, que vos doastes totalmente por amor, fazei de nós o que convém. É prova de amor, junto à mesa partilha, é sinal de humildade, nossos dons apresentar. Acolhei as oferendas deste vinho e deste pão, e o nosso coração também. Senhor, que vos doastes totalmente por amor, fazei de nós o que convém.
Oremos, irmãos e irmãs, para que o meu e vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso.
Receba o Senhor,
por tuas mãos
este sacrifício para o nosso
nome,
para o nosso bem e de toda a sua santa igreja.
Nós vos apresentamos, Senhor, estas oferendas e vos suplicamos humildemente, como destes a vossos santos mártires a força de preferir a morte ao pecado, assim fazei-nos inteiramente dedicados ao serviço do vosso altar. Por Cristo nosso Senhor.
Amém. Amém.
O Senhor esteja convosco.
E Ele está no meio de nós.
Orações ao alto.
É nosso dever estar
em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus.
É nosso dever e nossa salvação.
Na verdade, é digno e justo, é nosso dever e salvação dar-vos graças sempre e em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus Eterno e Todo-Poderoso. Vós sois exaltado quando celebramos os santos, e tudo o que eles suportaram no martírio é obra admirável do vosso poder. Em vossa bondade dais o ardor da fé, inspirais a firmeza da perseverança e no combate concedeis a vitória por Cristo Senhor nosso. Por isso o céu e a terra vos adoram, entoando um cântico novo, e nós nos unimos aos coros dos anjos para cantar sem cessar a uma só voz.
Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclama a vossa glória. Hosana, hosana, hosana nas alturas. Hosana, hosana, hosana nas alturas. Bendito o que vem em nome do Senhor. Hosana, hosana, hosana nas alturas. Hosana, hosana, hosana nas alturas.
Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda santidade. Santificai, pois, estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo.
Enviai o vosso Espírito Santo.
Estando para ser entregue, abraçando livremente a paixão, Jesus tomou o pão, pronunciou a bênção de ação de graças, partiu e o deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, no fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, dando graças novamente, o entregou aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé.
Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus.
Celebrando, pois, o memorial da morte e ressurreição do vosso filho, nós vos oferecemos, ó Pai, pão da vida e o cálice da salvação, e vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir.
Aceitai, ó Senhor, a nossa oferta.
Suplicantes vos pedimos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo.
O Espírito nos una num só corpo.
Lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja, que se faz presente pelo mundo inteiro. Que ela cresça na caridade, em comunhão com o Papa Leão, com o nosso Bispo João, os bispos do mundo inteiro, os presbíteros, diáconos e todos os ministros do vosso povo.
Lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja.
Lembrai-vos também, na vossa misericórdia, dos nossos irmãos e irmãs que adormeceram na esperança da ressurreição. Hoje, de modo particular, o sétimo dia de Milena da Costa Malim, e todos os que partiram desta vida, acolhei-os junto a vós na luz da vossa face.
Concedei-lhes, ó Senhor, a luz eterna.
Enfim, ó Pai, nós os pedimos, tende piedade de todos nós. Dai-nos participar da vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os mártires, os santos que neste mundo viveram na vossa amizade, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, o vosso Filho. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, por todos os séculos dos séculos. E confiança, elevemos nossos braços aos céus e rezemos a oração que o Senhor Jesus nos ensinou.
Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feito a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal.
Livrai-nos de todos os males, ó Pai, dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto aguardamos a feliz esperança e a vinda de nosso Salvador Jesus Cristo.
Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre.
Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade, vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo.
Amém.
A paz do Senhor esteja sempre convosco.
O amor de Cristo nos uniu.
Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo,
Felizes os convidados para a ceia do Senhor. E Jesus, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo.
Senhor, eu não sou digna de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salva.
Que o corpo e o sangue de Cristo nos guardem para a vida eterna.
Amém.
Oremos. Participamos, Senhor, dos divinos mistérios, comemorando a vitória dos vossos santos mártires, os mesmos sacramentos que lhes deram a coragem para superar os tormentos, nos concedo, em meio às adversidades, a constância na fé e na caridade. Por Cristo nosso Senhor.
Amém.
Sentados um instante.
Avisos. Amanhã, quinta-feira, missa de Corpus Christi, às 9 horas, seguida de procissão. A bênção final será no encontro com a paróquia São Francisco.